Outro pecado capital, meus irmãos, que a igreja chama a atenção nossa, é para o pecado da gula, e que tem como virtude oposta a temperança. Assim como o sexo é forte no homem, e também o instinto da alimentação é muito forte, mesmo porque é uma questão de sobrevivência. No entanto, o comer e beber de maneira exagerada desequilibra a vida e prejudica a própria saúde. Na sua bondade eterna, Deus colocou o prazer na comida, a fim de que a atividade necessária da alimentação não fosse sem sabor, não fosse desagradável, porque é uma atividade constante. No entanto, não podemos buscar o alimento apenas pelo prazer. Aí está a causa da gula. Gula é comer além do necessário para se alimentar. Tudo que comemos depois que já estamos satisfeitos é uma forma de gula, que pode ser pequena ou pode ser grande. Escrevendo aos Filipenses, São Paulo diz, aqueles cujo Deus é o ventre, Filipenses 3,19, isto é, o alimento. Não é? Sabemos que os prejuízos da gula, tanto para o corpo quanto para a alma, são grandes. Um corpo pesado debilita o espírito. Santo Agostinho dizia que temia não a impureza da comida, mas a do apetite. Ele escreve uma página muito sábia sobre isso, onde ele diz assim: vós me ensinastes a ingerir os alimentos como se tratasse de remédios, mas ao passar do mal da indigência ao contentamento da saciedade, nesse mesmo momento a concupiscência me arma a sua cilada. Ok? Então, Santo Agostinho dizia: comer como alimento, comer como remédio. Né? Na verdade, uma alimentação leve, balanceada, meus irmãos, é causa de saúde para o corpo e para a alma. Ok? Se a igreja nos aponta a gula como um vício capital, é porque, sem dúvida, gera outros males: preguiça, comodismo, as paixões, doenças, não é? Santa Catarina de Sena dizia que o estômago cheio prejudica a mente. O grande Santo Ambrósio, doutor da Igreja, aquele que batizou Santo Agostinho, dizia que aquele que submete o seu próprio corpo e governa a sua alma, sem deixar-se submergir pelas paixões, é seu próprio senhor. Pode ser chamado rei, porque é capaz, não é, de reger a sua própria pessoa. Então, meus irmãos, quem domina a sua boca, não é, domina também as suas paixões, domina seu corpo, domina a sua vida. Um homem que não tem domínio sobre si mesmo é um homem fraco, é um homem que é vencido pelos outros. O provérbio diz que vale mais aquele que domina-se a si mesmo do que aquele que conquista uma cidade. A gente sabe que o grande indiano Gandhi, afirmava que a verdadeira felicidade é impossível sem verdadeira saúde, e que a verdadeira saúde é impossível sem rigoroso controle da gula. Gandhi dizia isso. A verdadeira saúde é impossível sem rigoroso controle da gula. A gente sabe, meus irmãos, que nós somos aquilo que nós comemos. Se a gente vive comendo coisas demais, que não precisa, que só faz mal para a saúde, a gente vai estragar o nosso corpo e, de certa forma, estraga até também a nossa alma. Então, nós precisamos ter autocontrole, temperança. Para destruir as raízes da gula que se aninham no jardim da nossa alma, é preciso submeter o corpo à mortificação. E esta haverá de ser sob a ação do Espírito Santo, nosso santificador. São Paulo ensinou aos Gálatas e aos Romanos que somente o Espírito Santo pode destruir em nós as paixões. Conduzi-vos pelo Espírito Santo e não satisfareis o desejo da carne, de São Paulo. Gálatas 5,16. Se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito fizeres morrer as obras do corpo, vivereis. Romanos 8,12. Então, a poderosa ação do Espírito Santo, meus irmãos, aliada à nossa força de vontade, vem em auxílio da nossa fraqueza e dá-nos a graça de superar, a gula, o comer demais, o beber demais. Ok? Os santos místicos afirmam que é impossível ver a Deus face a face se a carne não estiver mortificada com Cristo. Santa Catarina de Sena, por exemplo, doutora da Igreja, mística, Ela ensina que a mortificação deve ser feita de acordo com a necessidade e na exata medida das forças de cada pessoa. Então a gente sabe, por exemplo, que a igreja recomenda o jejum muito leve, apenas 2 vezes por ano, né? Na quarta-feira de cinza, na sexta-feira santa. E nem é um jejum integral, é um jejum parcial. Mas cada um deve buscar o tipo de jejum que faz bem para si. E faz muito bem o jejum. De vez em quando você cortar um tipo de alimento, ou, né, durante um mês, por exemplo, você cortar, não sei, o refrigerante, cortar a cerveja, cortar o doce, cortar a macarronada, faz muito bem para a saúde. Fortalece o seu espírito na luta contra a gula. Ok? Então, preciso dizer aqui que muitas pessoas têm o hábito de comer demais, às vezes de maneira compulsiva, que revela muitas vezes fuga de outros problemas. Muitas vezes o comer demais para muita gente é fuga. Nesse caso, é preciso uma análise do comportamento. Buscar a cura deste mal com a ajuda, não sei, de um psicólogo, a ajuda da oração, da cura interior, né? O que que está desequilibrando o meu psiquismo que faz eu comer assim exageradamente, compulsivamente? Entende? Peça a Jesus essa graça. Peça à Virgem Maria essa graça de você dominar, né, essa vontade de comer. É preciso de cura interior também nessa questão.